Dom Dilo, nesses dias o senhor foi manchete dos jornais, revistas aí no Brasil pela sua saída de uma comissão do IOR. E a minha pergunta vai exatamente, que comissão o senhor saiu, por que a sua saída e por que esses títulos de jornais?
Bem, são três perguntas que você me faz, eu vou tentar responder uma a uma. O que é essa comissão de cardeais? Encarregada da vigilância do IOR, do Instituto para as Obras da Religião, e que a imprensa chama de Banco do Vaticano, que de fato não é um banco. Essa comissão de cardeais é composta de cinco cardeais, tendo à frente deles o secretário de Estado e outros três cardeais de várias partes do mundo, mais um ou outro cardeal que está em Roma. Bem, eles têm algumas competências específicas sobre algum acompanhamento do IOR, mas não têm competências administrativas diretamente, não trabalham lá. Eu estou em São Paulo, não estou em Roma acompanhando o IOR. Então, os cardeais dessa comissão de vigilância têm alguma competência muito específica, mas não competência de gestão, de administração, de mexer com o patrimônio, os fundos do IOR. Isso compete à diretoria e ao conselho de superintendência, que tem um presidente. Depois, digamos assim, o afastamento da comissão, bem, o Papa Francisco mudou a comissão, como é do direito dele fazer, e é claro que entrando o novo Papa, ele escolheu o novo secretário de Estado, e o novo secretário de Estado é quem está à frente dessa comissão de vigilância, e o novo secretário de Estado mudou essa comissão, ficando apenas um da antiga comissão. Isso é absolutamente normal quando troca o Papa, como quando troca um presidente, troca a equipe de trabalho. Eu fiquei vários anos e foi uma experiência interessante. Eu agradeço esse tempo que passei lá, mas agradeço também que o Papa me aliviou de uma parte do trabalho, porque ainda tem uma porção de outras incumbências que obrigam a gente a ir a várias reuniões em Roma ao longo do ano.
O senhor ainda é o cardeal, o segundo cardeal com mais cargos na Santa Sé, quer dizer, de representatividade, inclusive em comissões. E uma dessas comissões é a do estudo dos problemas organizativos e econômicos da Santa Sé, que é uma das comissões mais importantes que nós temos no Vaticano.
É verdade, são 15 cardeais que acompanham as questões administrativas e econômicas. Comparado com a diocese, nós poderíamos dizer que este é o conselho administrativo, né, da Santa Sé. E essa comissão, esse conselho, de fato é um conselho, se reúne pelo menos duas vezes por ano, examina o andamento da gestão do patrimônio, da gestão dos recursos, ou do balanço, do orçamento. A gente faz parte dessa comissão, que é, de fato, a comissão maior de acompanhamento das questões administrativas. Mas é um conselho, nós não temos pessoalmente, diretamente, nenhum envolvimento na administração. Somos um conselho. E esses, sim, são vários cardeais do mundo todo, e aí também é o cardeal secretário de Estado que está à frente deste conselho. E o próprio Papa, já o Papa Bento XVI, e agora o Papa Francisco também, participam em parte desta reunião. E ali é uma reunião muito importante que se faz e se avaliam, se examinam, se critica, se fazem as observações, se dão as indicações, se cobra sobre as várias questões da gestão do patrimônio, da administração do dinheiro necessário para o serviço da Santa Sé.
Por que se coloca em evidência, então, o simples fato do senhor sair de uma comissão como se o Papa tivesse, inclusive, perdido confiança no senhor, nos cardeais, vamos dizer assim? Isso é uma apelação?
Naturalmente, são interpretações que foram dadas e eu naturalmente, fiquei sentido com isso, não há por que não. Mas a gente entende que há muitas formas de interpretação, o que requer, portanto, senso crítico para que não se aceite, não se mande logo como verdade aquilo que é levantado como suposição, como boato e assim por diante. O fato do Papa ter trocado a comissão de vigilância sobre o IOR é um fato normal de administração e certamente haverá mais mudanças lá dentro do IOR, porque é preciso rever várias práticas do IOR, que aliás já estava em andamento. Eu acompanhei várias mudanças e o Papa Bento XVI já estava muito atento, tinha dado indicações muito específicas sobre a questão da transparência, da gestão, da honestidade, do manuseio final dos fundos depositados e colocados em confiança do IOR. Agora, aqui se dêem muitas interpretações neste momento, eu acho que é devido ao fato de a questão do IOR ter sido colocado na opinião pública como sendo a questão mais importante a ser resolvida pelo Papa, o que é uma grande inverdade. E o Papa Francisco está com o olho em muita outra coisa mais importante do que o IOR. Evidentemente que não pode deixar de cuidar do IOR, mas às vezes se dá uma importância exagerada ao IOR e se esquece que a Igreja não está aí para simplesmente administrar fundos ou patrimônio, mas os próprios fundos e patrimônios estão a serviço da Igreja. E o Papa está olhando para a missão, querendo que a Igreja se coloque a caminho. Na sua encíclica Evangelii Gaudium, inclusive, ele põe que ele quer uma Igreja em saída, isto é, uma Igreja que se coloque a caminho, em missão, e, portanto, que não se percam as energias em discussões, em questões que não deveriam merecer tanta atenção, para se dedicar muito mais àquilo que é prioritário na missão da Igreja. Isto posto, que não se diz que a gestão não deva ser muito bem acompanhada, deve ser muito bem acompanhada para que não aconteça desonestidade, não aconteça, de alguma forma, alguma infiltração de interesses menos claros também na gestão do patrimônio da Santa Sé ou do dinheiro confiado por pessoas que depositam os seus valores no IOR, para que eles sirvam realmente a sua finalidade, que é servir à missão da Igreja.
Como é que o senhor vê, então, até esse momento, Dom Odilo, essas mudanças? Eu não sei como é que chegam no Brasil, inclusive para os nossos fiéis em todo o Brasil. Essas mudanças que estão ocorrendo aqui na Cúria e também essa vontade que o senhor recordou mais uma vez de que a Igreja saia, né, que vá ao encontro às pessoas.
Eu acredito que, de maneira muito filtrada, a nossa opinião pública, ela recebe as coisas, muitas vezes, através de segunda, terceira ou quarta mão das agências de notícia, afinal, de comentários que já se fazem na Europa, em várias agências de notícia, vários grandes meios de imprensa da Europa, dos Estados Unidos, e a nossa imprensa repercute, portanto, essas análises, avaliações de segunda, terceira mão. Por isso é recomendável que o nosso povo, se quer estar bem informado sobre a Igreja, acompanhe os meios de informação da própria Igreja, para que possa receber as informações de primeira mão. Leia as coisas sobre a Igreja, escute a Rádio Vaticano, ouça, acompanhe as rádios da Igreja, as TVs ligadas à Igreja, que transmite tanta coisa em primeira mão. A própria internet hoje liga diretamente com o Papa. A missa do Papa de manhã, lá na Casa Santa Marta, é transmitida diretamente. As pessoas podem ver em primeira mão a palavra do Papa, ou da audiência de quarta-feira, ou da missa do domingo, da mensagem do Papa, do Ângelus no domingo. Então, há muitas possibilidades de se informar bem e não beber simplesmente notícias já filtradas, reinterpretadas, distorcidas, onde não se sabe mais exatamente onde está a verdade.
Dom Dino, uma última pergunta relacionada também à festa que nós teremos em São Paulo, né? O que o senhor pode nos dizer sobre isso e as preparações?
Sim, nós celebramos no dia 25 de janeiro a festa da conversão de São Paulo, que para nós, em São Paulo, tem uma especial importância. Primeiramente, a cidade de São Paulo comemora o seu aniversário, dia da cidade, por isso é aniversário, é feriado na cidade de São Paulo. E neste ano, a cidade comemora 460 anos de fundação. E para a arquidiocese, é o dia do patrono da arquidiocese, festa patronal, por isso, de São Paulo Apóstolo. São Paulo, graças a Deus, é nosso patrono, ele que deu nome à cidade, nome também à arquidiocese. E nós procuramos aprender muito de São Paulo sobre como ser discípulos missionários nesse tempo e como fazer repercutir na cidade o Evangelho de Cristo. Então, nós estamos num trido de preparação, estamos incentivando o povo a participar, bem que é um momento ainda um pouco difícil, porque muita gente está ainda de férias, está desligada, e a cidade também se esvazia bastante, porque é um feriado um pouco mais longo, mas, mesmo assim, há uma grande participação. E a cidade, a comunidade urbana, terá muitas iniciativas culturais, espetáculos, concertos, outras iniciativas que o município está promovendo para comemorar os 460 anos da cidade, que tem o bem-aventurado padre José de Anchieta, com outros jesuítas, padre Manuel da Nóbrega, etc., como fundadores, na verdade. A cidade de São Paulo começou em torno da missão dos jesuítas aqui em São Paulo. E nós estamos também na expectativa de que o padre José de Anchieta, que já foi beatificado, possa ser finalmente canonizado, proclamado santo. E temos a expectativa que isso possa acontecer em breve.